Graça e paz, bom dia. Quero começar hoje falando que o Senhor Jesus te ama de maneira tão maravilhosa, que Ele se entregou para que você soubesse que você tem valor. Quantas mulheres não acreditam que têm valor porque foram fruto de uma situação ruim, de um casamento ruim, fruto de um estupro, fruto de um adultério, foram deixadas, foram dadas para adoção, foram dadas para a avó cuidar, foram abandonadas pela mãe, foram abandonadas pelo pai. Quantas mulheres trazem essa dor do abandono? Quantas outras foram criadas pela mãe, mas com abandono emocional? Quantas outras abandonadas emocionalmente pelo pai? Eu lembro a história de uma moça que me falou que viu a mãe indo embora pela janela. Ela era tão pequenininha, viu a mãe pulando a janela, pulando o portão e fugindo e nunca mais voltando. Como isso feriu? Quantas bagagens, quanta dor as mulheres carregam, muitas pessoas carregam, homens e mulheres, né? Mas a gente fala aqui no nosso grupo. Então essas pessoas começam a acreditar que não tem valor. Mas você tem um valor inestimável. Não fosse assim, o Senhor Jesus não teria entregue sua vida por amor a mim, a você. Você tem um valor inestimável. Não fosse assim, Deus não teria te criado. Deus não cria ninguém sem um propósito. Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque tem um propósito. Deus determinou a tua existência. Você não é um erro da natureza, você não é fruto do acaso, você não foi um descuido dos seus pais, você não é fruto de pecado, você é fruto do sonho de Deus. Deus olhou para o século 21 e falou: eu preciso dessa pessoa neste tempo. Você foi sonhada por Deus, você foi projetada por Deus, você foi amada por Deus e desenhada por Ele antes que você ainda fosse formada. Deus já tinha sonhado, planejado, pensado, e quando você era substância informe, Ele já tinha planos, projetos, propósitos para a tua vida. E ainda que hoje, depois que você tenha crescido, se desenvolvido, talvez possa ter se envolvido com inúmeras coisas, com coisas erradas, com pecados, com iniquidade, ainda assim, o Senhor Jesus te ama e deseja fazer algo maravilhoso na sua vida. E é porque Ele te ama, é porque Ele me ama, é porque Ele nos ama, que Ele não vai permitir que a gente fique estagnado. É porque Ele nos ama que Ele não vai permitir que a gente permaneça em tantas prisões. É porque Ele nos ama que Ele vai nos levar à plenitude daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado de maneira sobrenatural nesses dias para levantar um exército de filhos e filhas restaurados, curados, para que seja um canal da sua graça, do seu amor, da sua palavra, e você faz parte deste exército. Um exército que sabe quem é, para onde vai, qual a sua posição, qual a sua autoridade, um exército que está alinhado com o trono do Pai, para resgatar outros, para saquear o inferno e povoar o céu, um exército que será responsável pela grande colheita do fim. Porém, esse exército tem que ser um exército curado, um exército maduro, um exército composto por pessoas maduras, livres de si mesmos. Isso tem sido algo que o Senhor tem falado conosco, tem falado comigo. Como nós precisamos amadurecer, como eu preciso amadurecer nas emoções, deixar as dores para trás, deixar o que aconteceu para trás e prosseguir para o alvo. Isso é uma atividade, isso é algo que eu e você vamos precisar nos esforçar. Bom, uma das áreas mais negligenciadas e, no entanto, mais exposta e com a maior manifestação de problemas é a nossa alma ou a nossa personalidade, como nós vamos estudar nesta semana e na próxima. Muitas vezes até algumas pessoas têm uma unção maravilhosa, você percebe que tem algo especial de Deus na vida daquela pessoa, mas porque a sua personalidade não é restaurada, porque a sua alma não está curada, ela se torna uma pessoa desestruturada, uma pessoa facilmente atacada pelo inferno, ela recebe, ela paralisa, ela fica ferida e todo mundo que é ferido fere, e então o seu ministério não flui. Isso é algo que eu gostaria que você pensasse em você, se você tem fluído naquilo que Deus tem, ou se a tua alma desestruturada ou doente, precisando de cura, tem sido algo que te prende, que te deixa amarrada. Tem gente que tem a sensação que corre, 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 tá sempre morrendo na praia. É assim com você? Bom, Deus tem um plano para nós de restauração, um plano para que vivamos a plenitude da sua graça, com seu amor, com a sua demonstração de amor ao enviar o seu filho. Só de saber isso já era para nós estarmos assim tão gratos. Mas mais do que isso, o Senhor Jesus deseja tocar o nosso físico, a nossa alma e vivificar o nosso espírito. A nossa personalidade é o reflexo da herança que recebemos dos nossos pais, da cultura, ambientes, experiências vividas. Somos o fruto das nossas vivências, nós somos uma colcha de retalhos, né? E tudo isso vem para a nossa formação antes mesmo do nosso nascimento. O próprio pecado deixou marcas em nós, pecados que nem fizemos, pecados herdados, pecados cometidos, coisas que estão hoje invisíveis aos nossos olhos, coisas visíveis. Tudo isso marca quem somos, onde estamos e se continuaremos. E eu te digo que nós continuaremos, porque se você está aqui nesse grupo, se você está aqui disposta e disposto à cura, fiquei feliz de saber que tem mais de 20 homens no nosso canal, dentre eles, que eu saiba, 12 são pastores. Muito obrigada, pela honra, né? Tem cura para todos nós, homens e mulheres. E eu me lembrei de três textos especiais que eu quero compartilhar com vocês hoje. Um deles está em Mateus 8. Quando Jesus cura um homem com lepra, muita gente tem preconceito quando a gente fala de cura da alma, né? E pensa assim: ah, a cura, quando você aceita Jesus, está tudo resolvido, né? E por que que as pessoas continuam tão feridas? Realmente não tem questionamento sobre a salvação. Nós estamos falando de alma. Estamos falando de sentimentos, estamos falando de personalidade e a gente vai destrinchar isso. Eu acho lindo quando Jesus cura aquele leproso, e eu vou ler para você Mateus 8. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Então um homem com lepra aproximou-se dele, ajoelhando-se, disse: eu sei que, se quiser, o Senhor pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus disse: olha, não conte para ninguém, mas vá ao sacerdote, mostre para ele que você está curado, ofereça o sacrifício para provar que estás curado. Mateus 8, de 1 a 4. Eu acho tremenda a maneira como Jesus cura esse homem. Nenhum detalhe na Bíblia, nenhum detalhe na palavra de Deus é em vão. Normalmente Jesus cura só com a palavra. No texto que continua, tem o servo de um oficial romano que está doente. Jesus fala: eu vou até lá. Ele fala: não precisa, manda a tua palavra. Também sou um homem que trabalha com autoridade. Eu mando fazer, eles fazem. Eu mando parar, eles parem. Só envia a tua palavra. Jesus envia a palavra à distância. No reino espiritual não tem distância. Então, não importa onde você está, essa palavra de cura está chegando em você agora e já começa a restauração. O Espírito Santo te envolve, te cura, te restaura. Mas esse homem específico, leproso, Jesus toca. Porque a doença dele não era só física. Há quanto tempo esse homem não era tocado por ninguém? Há quanto tempo esse homem andava na rua e escutava gritos falando imundo? Ele mesmo tinha que se proclamar imundo e os outros deviam também gritar: imundo, sai daqui, fica longe. Quanta humilhação, quanta dor, quanta tristeza, quanta revolta nessa alma. quanto desprezo, quanta solidão. E Jesus o cura tocando nele. O Senhor Jesus olha a necessidade específica de cada um. Ele toca e fala, ser limpo. E aquele homem é imediatamente restaurado, curado no corpo e na alma. Foi tocado pelo próprio Jesus. Como não falar da mulher do fluxo de sangue? Também humilhada no contexto histórico, você certamente já sabe, é uma mensagem tão pregada. Uma mulher que há anos, há 12 anos, se esvaía em sangue, com uma hemorragia terrível, doente, devia ser amarela, pálida, com olheiras, magra, triste, amargurada, também distante da sua casa, porque também era considerada impura, não podia ter vida social, não podia trabalhar, não podia congregar, não podia estar no meio das pessoas, não podia tocar ninguém, mas uma pessoa considerada imunda, impura, suja. E ela dá um jeito, ela rompe, talvez seja aquela hora, exatamente aquela hora do ou vai ou racha, não aguento mais, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais viver assim. E ela vai ao encontro de Jesus, toca em Jesus e imediatamente o seu corpo é curado. Imediatamente a palavra diz que a hemorragia cessou. Mas mais uma vez eu quero te falar que Jesus não deseja apenas curar o nosso corpo, Ele quer curar a nossa alma e vivificar o nosso espírito, trazer vida novamente. Então ela curada já tenta sair, ela percebeu que virtude tomou o corpo dela. Jesus sentiu virtude saindo e ela percebeu a cura. E tenta sair quietinha e Jesus fala, quem me tocou? Os discípulos ficam até, Senhor, né? Pedro fala, Senhor, está todo mundo te apertando, está todo mundo, né? Tentando encostar. Como que o Senhor fala quem me tocou? Está lá em Marcos 5, do 24 em diante. O Senhor não está vendo? Está todo mundo te apertando? Como assim? E aquela mulher tremendo, morrendo de medo, porque ela sabia que ela poderia ser apedrejada. Ela se aproxima do Senhor e conta o que aconteceu, o que ela fez, quem que ela era. E então Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada do teu mal. Ela já estava curada do corpo, ela estava sendo agora curada da alma, ela estava agora sendo curada da alma. É a única mulher para a qual Jesus fala, filha. O Senhor Jesus olha para nós de maneira individual. Ele sabe qual é a nossa dor. Ele sabe exatamente aquilo que nos machuca, aquilo que nos aprisiona. Então esse leproso, ele tocou porque ele estava precisando de um toque. Que alguém tivesse coragem de tocá-lo. Ele estava com necessidade de toque. Essa mulher desprezada estava precisando dessa palavra. Estava precisando de aceitação, de identidade, de restauração. Jesus estava ali com o chefe da sinagoga. Aquela mulher foi restaurada na frente do povo, foi restaurada na frente daquele homem, foi restaurada no meio da sociedade como limpa, como filha, como restaurada, como apta para o trabalho na igreja, na sinagoga, no caso, como apta para casar-se, como apta para trabalhar-se. Ela foi restaurada não só no corpo, mas ela foi curada na alma e vivificada no seu espírito. Para encerrar, quero lembrar de Pedro, que negou Jesus, e também, depois de ter negado, ele é o maior exemplo da progressão do pecado. Ele nega, depois ele xinga e depois, por último, amaldiçoa. Essa é a progressão do pecado. E sente-se tão isolado, ele mesmo se isolou. Obviamente, a culpa nos isola, a culpa nos afasta. Quando Jesus ressuscita, lá em João 20, você vai encontrar a história. Por três vezes o Senhor Jesus Fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nas duas primeiras vezes, usando ágape, você me ama com amor incondicional. E na terceira vez, ele usa o verbo filial, você gosta de mim? Jesus estava ali fazendo algumas restaurações, eu vou trabalhar um pouco esse texto mais no final. Mas para hoje, eu quero lembrar que Jesus acende uma fogueira, como que formando uma situação, como que trazendo aquela fogueira como gatilho para lembrar o dia que Pedro negou. Jesus volta na hora da dor, volta no lugar da dor, no lugar do pecado, no lugar do erro, no lugar de onde começou toda a culpa e a acusação. E dá a chance de Pedro ser restaurado, curado, recolocado na sua posição. E mais uma vez, Jesus cura a alma, vivifica o espírito, restaura, comissiona. É isso que o Senhor Jesus tem para mim, é isso que o Senhor Jesus tem para você. Cura plena, do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito, alma e corpo. Eu oro que o Espírito Santo te envolva com poder e graça. Eu oro que a cura do Senhor seja plena na nossa vida. Eu oro que o Espírito Santo nos leve a caminhar por um caminho mais excelente, a caminhar no lugar da revelação, onde nada fica oculto, mas tudo é trazido às claras, tudo é trazido à tona e é resolvido para que tenhamos vida plena, para que vivamos plenitude, para que vivamos aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja assim na tua vida. Eu oro em nome de Jesus. E que você hoje declare o dia todo: eu sou fruto do sonho de Deus. Não importa o que eu ouvi dos meus pais, não importa o que eu ouvi do meu cônjuge, não importa o que eu ouvi de quem quer que seja, hoje o Senhor fala para mim: você é fruto de um sonho meu. Você é planejada por mim. Você foi sonhada, amada, pensada. Você não é um erro. Você é fruto do sonho de Deus. Deus te abençoe, dia de paz e alegria em nome de Jesus.